Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos conhecer melhor a vida e a obra do Padre Américo Aguiar, fundador da Casa do Gaiato. Esta semana assinalaram-se 130 anos sobre o nascimento deste sacerdote português, impulsionador de várias casas de acolhimento para rapazes carenciados que hoje perduram em Portugal, Angola e Moçambique. Vai ser meu convidado Luís Leal, investigador do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, que tem estudado o pensamento e o legado do Padre Américo. Já a seguir, vai ficar com o comentário do Padre Tony Neves, mas, por agora, ficamos com música de Raquel Tavares e Limão.
Ao luar da meia-noite, alumia cá para baixo. Ao luar da meia-noite, alumia cá para baixo. Que eu perdi o meu amor e às escuras não acho. Que eu perdi o meu amor e às escuras não acho. Ó limão, ai verde limão, solteirinha sim, casadinha não. Ó limão, ai verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão. Ai limão, ai verde limão, solteirinha sim, casadinha não. Ó limão, ai verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão. Ó luar da meia-noite, alumia cá para baixo. Ó luar da meia-noite, alumia cá para baixo. Que eu perdi o meu amor e às escuras não acho. Que eu perdi o meu amor e às escuras não acho. Ó limão, ai verde limão, solteirinha sim, casadinha não. Ó limão, ai verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão. Ai limão, ai verde limão, solteirinha sim, casadinha não. Ó limão, ai verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão. Solteirinha sim, casadinha não. Ó limão, ai verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão.
Um tema popular, Limão, na voz de Raquel Tavares. Ficamos agora com o comentário do Padre Tony Neves, que evoca a figura do Padre Américo.
Evocar o Padre Américo aqui na Bolívia e Paraguai dá vontade de gritar e chamar por ele. Missões como a Obra da Rua continuam atuais e urgentes, um pouco por todo o mundo. Aqui nestas paragens latino-americanas há tantas crianças de rua que se torna decisivo arregaçar as mangas e fazer algo por elas, enquanto não se faz tarde demais. Conheci o Padre Américo através do jornal O Gaiato, que chegava à casa e que eu lia sempre com entusiasmo. Embora nascesse e crescesse muito perto de Passo de Sousa, só lá fui quando tinha mais de 20 anos, mas conhecia bem a figura carismática do Padre Américo e o amor que ele nutria pelos abandonados das nossas sociedades. Agradava-me nele, sobretudo, a compaixão pelas crianças que as famílias mandavam para a rua, onde tinham de sobreviver por qualquer preço. E todos podemos imaginar o alto preço desta sobrevivência. Marcou-me muito, em 1992, em plena Guerra Civil, a visita que fiz à casa do Gaiato de Malange, em Angola. Por ali passaram e continuam a passar muitas crianças e adolescentes sem família. A alma desta instituição tão apreciada por todos era o padre Telmo Ferraz, um transmontano que fez de Malanje a sua terra. Construiu casas, escolas, oficinas, igreja, pomares e campos para o cultivo. E fez da Casa do Gaiato uma grande escola de vida. Durante a Guerra Civil, militares e bandidos assaltaram e destruíram várias vezes as estruturas da instituição. Sempre o padre Telmo ousou partir do zero, ou quase, e levantar das cinzas esta obra cada vez mais emblemática. E nem o peso dos anos, nem a desilusão das distribuições o fizeram quebrar ou recuar. Vivia a mística do padre Américo, a quem só a morte de acidente fez baixar os braços. Tenho encontrado muitas crianças aqui nesta parte sul, interior da América Latina. Abarrotam as escolas, as igrejas, as ruelas dos bairros. Muitas parecem passar ao lado de um futuro risonho, porque a pobreza é muita e escasseiam oportunidades. Muitas adolescentes aparecem grávidas. A experiência que fiz com o projeto Gotas de Amor marcou-me muito. No imenso mercado abastecedor, nas periferias de Assunção, há centenas de crianças e adolescentes ao Deus dará, sempre à espreita de uma oportunidade de ajudar a carregar ou descarregar algo. Muitos esperam apenas por bocados de fruta estragada que possam pegar, comer e levar para casa. O projeto Gotas de Amor, fundado pelos espiritanos, apoia dezenas destas crianças, cada sábado, com equipas de rua que vão ao encontro das crianças, conversam com elas e dão-lhes uma refeição quente. Mas pretendem ir muito mais além, pois muitíssimo fica por fazer em ordem a uma integração destas crianças na sociedade. Há carismas que têm o selo da perenidade, pois serão atuais em todos os tempos e lugares. Esta preocupação do Padre Américo pelos rapazes sem família continua a ser desafio forte para a Igreja hoje. Mudam-se os tempos e as formas de intervir, mas os problemas atravessam as fronteiras do tempo e do espaço e mantêm-se quase sempre os mesmos. É uma honra poder olhar para figuras como o Padre Américo e captar algo da sua inspiração. Homens como ele fazem muita falta à Igreja e às sociedades, porque lhes fizeram muito bem.
Foi o habitual comentário do Padre Tony Neves. Daqui a pouco vou estar à conversa com Luís Leal sobre a vida e a obra do Padre Américo.
do Benfura e é de Moloro Sania Lara. Oh, 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 dome, oh, do Benfura, o supo pavaro maca se fila. Oh, do Benfura e é de Moloro Sania Lara.
Na passada segunda-feira, assinalaram-se 130 anos do nascimento do Padre Américo Aguiar. Natural de Penafiel, este sacerdote dedicou a sua vida à luta contra a pobreza, em particular às crianças de rua. Fundou a obra da Rua Casa do Gaiato, que hoje se mantém viva em 8 casas espalhadas por Portugal, Angola e Moçambique. E para nos dar a conhecer a vida e a obra do Padre Américo, é meu convidado, no Lusofonias, Luís Leal, investigador do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica do Porto. Olá, Luís, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui connosco no Lusofonias. Eu sei que tem estudado a vida e a obra do Padre Américo. Como é que surgiu a vocação do Padre Américo? Estamos a falar, portanto, do início do século XX, em que este jovem viveu uns tempos em África, mais propriamente em Moçambique. Terá sido tudo isto que o terá inspirado?
Obrigado pelo vosso convite para estar aqui a falar sobre esta figura tão, tão importante, tão marcante e tão incontornável do século XX português e portuense em particular, quer no que respeita à história da Igreja, à história religiosa, mas também na história da cultura, da literatura, enfim. Há muitas dimensões pela qual poderíamos estar aqui a falar de Padre Américo.
Iremos falar de algumas delas, seguramente, ao longo desta conversa.
E essa questão da vocação de Padre Américo, ou de Pai Américo, como tão carinhosamente aqueles que o conheceram em vida, ou que se, a determinado momento... Exatamente. Ou que, de certa forma, estão relacionados com a sua obra e com aqueles que são os seus atuais ainda agentes e gentes em torno desse seu legado. É interessante porque estamos, durante muito tempo se pensou e se disse que efetivamente se tratava de uma vocação tardia, no sentido em que ao Padre Américo, depois de uma vida de, digamos, de homem de negócios de renome, diríamos assim, tida em África, ficámos assim a pensar...
Ele trabalhou em Moçambique como despachante, não é?
Exatamente, exatamente. Mas precisamente por só aos 36 anos de idade, se não estou equivocado, se ter aproximado objetivamente da vida presbiteral, tentando entrar no seminário aqui do Porto e depois em Coimbra, sem antes ter tentado, inclusive, uma incursão pela via franciscana em Vilarinho da Ramalhosa, em Tui, na Galiza, que também não correu lá muito bem, como sabemos, estamos levados, de facto, a pensar que se trata de uma vocação tardia, quando isso não é bem verdade. O testemunho que podemos chegar através das cartas trocadas entre ele e os seus irmãos, e à própria mãe, e depois relatos que, entretanto, foram aparecendo, levaram-nos a concluir, ou levou-me a concluir, a minha, quem se abeirou mais proximamente dessa sua parte da biografia, que, de facto, o desejo de ser padre já lá estava...
Ou seja, ele só aos 36 anos é que dá o passo.
É que dá o passo, de certa forma, e é que, como ele usa, citando a expressão que ele usa, que é muito interessante, que é leva a terceira martelada. Ele define ou apresenta a sua vocação, a sua descoberta vocacional num conjunto de marteladas que Deus lhe dá na cabeça, passa a expressão, e é em consequência destes momentos-chave digamos, de crise existencial, vocacional, que efetivamente ele depois envereda pela via presbiteral.
Ou seja, mas esta vocação tem muito a ver com o meio ambiente em que estava inserido, com a família a ser religiosa. Terá havido aqui alguma coisa que tenha despertado este seu desejo, esta sua vocação?
Sim, ele, podemos dizer por um lado que ele já tinha, ele é o 8º filho de uma enorme família e o irmão mais velho dele já era padre.
Portanto, já havia aqui uma ligação próxima à igreja, não é?
Exatamente, muito próxima, aliás, como era normal daquele tempo. Quer dizer, estamos a falar de uma família de agricultores, portanto... medianamente abastados, numa zona rural, galegos, penafiel, mas quem que certamente, aliás, objetivamente, a vivência cristã e católica era mais que assumida e mais que natural, normal, para aquele tempo e naquele contexto muito específico.
E nas famílias numerosas havia sempre um filho que seguia a vocação sacerdotal.
Ora, exatamente. E o Américo, ainda em criança, manifesta esse seu desejo à própria mãe, com quem, digamos, se daria melhor. Mas é o pai que, sabendo, primeiro conhecendo o seu filho, Américo, que era um bocadinho irrequieto, demasiado irrequieto, por um lado. Por outro lado, ele, sabendo que já tinha enviado para o seminário um dos seus filhos, considerou que não, o Américo não ia para o seminário, iria sim trabalhar, e por isso até que aos 15 anos o vamos encontrar aqui na Mãozinha da Silveira, aqui no Porto, a trabalhar numa loja de ferragens e a seguir os passos, de certa forma, normais dos outros irmãos que não foram para o sacerdócio, portanto, não sendo a via presbiteral. Portanto, eu queria, de certa forma, o que eu estava a tentar explicar e deixar claro é que podemos ser levados a pensar pela época tardia, ou pela idade tardia, avançada, em que Américo entra no seminário, que isso poderia denotar que estamos diante de uma vocação tardia, quando não é verdade.
Não, não é verdade.
Exatamente. É uma vocação muito, muito precoce, chamemos-lhe assim, que infelizmente foi contrariada durante muito tempo e que só muito mais tarde é que despontou com todo o seu vigor, com toda a sua força, ao ponto de, com esta força, o próprio ter olhado para esse chamamento de Deus como umas marteladas que levou.
Que levou de Deus. Américo entrou primeiro para os franciscanos, como também já falou há bocadinho, depois estudou no Seminário Diocesano de Coimbra. Em que é que a sua formação e os primeiros anos como padre o fizeram confrontar-se com a questão dos mais pobres e a doutrina social da Igreja?
Eu até seria levado a pensar que o seu contacto com os mais pobres não começou aí, já vinha muito de trás. Ou seja, já em criança, há um ou outro relato, um ou outro testemunho que aponta que o Américo, ainda criança ou adolescente, já manifestava uma especial sensibilidade diante dos pobres da sua terra, ao ponto de que a própria mãe comentar que ele estava sempre a tirar um pouco do que lá tinha na caixa para levar aos pobres, ou então a mãe dava-lhe o lanche e ele, em vez de comer, que oferecia a um pobre com quem se cruzava.
Vamos a recordar que ele vivia num contexto familiar, família classe média, não é? Média.
Exatamente. Podemos chamar-lhe assim, um bocado retrospectivamente.
Não era pobre, portanto,
não era. Isso não nos é lícito dizer. Agora, o que me parece também importante salientar é que esta sua sensibilidade para com a pobreza, apesar de que durante muito tempo ela poderá ter ficado obnubilada, digamos assim, pelo seu, como dizer, pelo seu sucesso enquanto homem de
negócios,
de,
não é?
Negócios, exatamente, é assim que eu também gosto de apresentar, o que é certo é que, curiosamente, na sua estadia em África, ele vai acabar por conhecer um homem, Dom Rafael da Assunção, de quem se torna amigo, em primeiro lugar. Primeiro ainda era frade, padre, depois é eleito bispo, e dessa amizade nascem duas coisas, brotam duas coisas. Por um lado, Dom Rafael foi capaz, nessa sua forma muito próxima de se relacionar com Américo e Américo com ele, de ir mantendo viva a chama da fé, chamemos-lhe assim, porque efetivamente o Américo diz-nos que, objetivamente, a sua vida cristã ou católica, digamos, de missa dominical, isso perdeu-a quase totalmente, mas manteve, esse seu amigo Dom Rafael soube, digamos, manter ali uma estaca, uma relação, uma ligação, para que ele não se perdesse de vez
na sua fé, não é?
Na sua fé, exatamente. E, ao mesmo tempo, o facto de ele ser franciscano, esse frade, bispo, ser franciscano, obviamente que, na minha leitura que faço dos documentos, dos textos e dos factos, leva-me a concluir isso, que efetivamente foi aí que, de certa forma, a sua sensibilidade muito, muito apurada para a questão da pobreza se foi despertando e foi ganhando outro peso na sua personalidade.
E também alguns que havia uma influência do Papa Leão XIII, que também terá sofrido alguma influência no Padre Américo.
Sim, certamente. Aliás, ele, dos poucos, tendo lido e estudado mais aprofundadamente de como foi possível a sua obra integralmente, apercebi-me de uma coisa, de algo muito interessante, é que Pai Américo, ou Padre Américo de Monteiro de Aguiar, não cita, não refere nenhum autor, ou praticamente não refere nenhum autor da história da Igreja, quer dizer, cita alguns, como é evidente, mas não cita, por exemplo, nenhum livro. Ele, aliás, aquela célebre frase que se lhe atribui, que ele de facto diz, que é um homem de um livro só, que é o Evangelho. A referência, curiosamente, a referência a Leão XIII, essa sim é evidente, através da encíclica Rerum Novarum. Portanto, ele estava, ao tempo, estamos a falar ali na década das 20, 30 do século passado, e, objetivamente, não, a questão social do ponto de vista da cultura e da própria Igreja do tempo estava, de facto, era uma questão muito, muito forte, muito premente, e ele teve contacto, obviamente, com alguns textos da doutrina social da Igreja, nomeadamente aquela que é a sua encíclica, digamos, mãe, sabendo que, e reconhecendo que a doutrina social da Igreja não começou aí, objetivamente, mas de qualquer forma é identificada como tal, e sim, nota-se aí, de facto...
Uma influência.
Uma influência, sim, sim, inequívoca.
Como é que, ou seja, o Padre Américo, quando decide criar a Casa do Gaiato, falo porquê, ou seja, a primeira Casa do Gaiato abriu em Miranda do Corvo, não é? Perto de Coimbra, estávamos em 1940. Como é que nasce esta obra? Como é uma obra que nasceu rapidamente, que ele vinha a criar a ideia de criar a casa, passa a redundância, durante algum tempo. Como é que surgiu esta casa, esta obra?
Se me permite, eu atrevo-me a dizer o seguinte, nada naquilo que objetivamente constitui a obra, no sentido estrutural, institucional, físico, arquitetónico e mesmo literário, de que dispomos hoje como legado do Padre Américo, nada resultou de um plano previamente estabelecido.
As coisas surgiram?
Foram surgindo como resposta concreta a questões e a problemas concretos.
Portanto, havia uma necessidade e rapidamente havia que comandar a necessidade. É isso?
Exatamente. E o caso da Casa do Gaiato, ou das Casas do Gaiato, é exatamente a expressão disto mesmo. Ou seja, as Casas do Gaiato, ou a primeira Casa do Gaiato, surgiu de uma necessidade e até de um, como dizer, de um desabafo, se é que se pode dizer desta forma, de um rapazinho, de uma criança de Coimbra, que ele, numas colónias de férias que ele tinha vindo a começar a organizar ali, nas redondezas ali de Miranda do Corvo, num final de umas colónias de férias, há um miúdo que vai ter com ele e que lhe pergunta porque é que não podem ficar por ali mais tempo. E o pai Américo, ao ouvir aquela interpelação daquele miúdo, apercebe-se que aquelas colónias de férias que só funcionavam no verão, aliás, foram as primeiras colónias de férias de montanha alguma vez feitas em Portugal neste registro, diz, ou melhor, põe-se a refletir e chega à conclusão que já não é suficiente. Aquele tipo de resposta já não é suficiente. As crianças, em concreto, estavam a exigir-lhe a ele, que, como mentor das colónias, que encontrasse uma solução mais definitiva, mais perene. E é aí que surge a ideia de construir, de criar uma casa, que na altura não havia, ainda não, sem nome, é evidente, mas criar um sítio, um local, onde, de forma estruturada e de forma permanente, aqueles rapazes pudessem efetivamente estar, viver, alimentar-se e ter uma experiência diferente daquela que é a sua vivência cotidiana, que é precisamente para isso que serviria as colónias de férias, ou seja, tirá-los das ruas de Coimbra,
da pobreza, não é?
Da pobreza, dos tugúrios, onde eles viviam, onde eles comiam, onde eles faziam a sua vida, muitas vezes manchada também pela criminalidade, pela vagabundagem, se me permite falar desta forma, mas e nas suas diversas faixas etárias, dos mais pequenitos 3, 4 anos até aos 16, 17, 18 anos, e ele apercebe-se disso, portanto, e este movimento, que é de um homem que, profundamente crente, que, diante de uma realidade concreta, se deixa, digamos, interpelar por essa realidade concreta e tenta dar uma resposta objetiva, concreta também, e de acordo, obviamente, com aquela que é a sua fé, daquela que é a sua experiência e compreensão do Evangelho. Ou seja, aqui, ainda bem que há bocadinho referi à questão da relação do Padre Américo com a doutrina social da Igreja, se há princípio da doutrina social da Igreja que transborda dos seus textos, é da subsidiariedade. Ou seja, aquela máxima de que se algo é preciso ser feito e se está ao teu alcance fazê-lo, não deves esperar por mais nada, muito menos por quem está supostamente acima de ti. Se tens formas de resolver o problema, resolve-o. Fica resolvido. Não tens que te preocupar mais.
E portanto, ele seguiu essa velha máxima, não é?
Sempre, sempre, sempre.
Recordo que aqui no Lusofonias falamos sobre a vida e a obra do Padre Américo, com Luís Leal, investigador do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. Além da atuação concreta junto às crianças, que acolheu nesta casa do Gaiato, o Padre Américo também deixou uma vastíssima obra escrita. Quais é que são, assim, os seus principais livros?
Isso é muito difícil de responder.
É como perguntar a um filho qual o pai, qual é o filho que gosta mais?
Exatamente. Acredito que o Pai Américo certamente não iria responder a essa pergunta, ou teria muita dificuldade. Se me pergunta do ponto de vista pessoal, como investigador que trabalhou a fundo a obra dele, e fazendo aqui um pequeno parênteses, os títulos dos seus livros correspondem, grosso modo, aos títulos das colunas que ele assumiu ainda, primeiramente no Correio de Coimbra, depois nos jornais aqui até da Diocese do Porto e depois em terceiro lugar, e na parte de facto muito mais longa, no seu jornal O Gaiato. E por aí já se percebe um pouco o teor, mais ou menos, se me permite, mais ou menos do teor do que lá está dentro. Dito deste modo, é evidente que podemos dividir a sua obra em algumas áreas, ou seja, há obras ou há livros que falam da vida da obra da rua, do que se passa na obra da rua e nas casas do Gaiato. Portanto, aí temos obra da rua, que é uma espécie de, ele próprio diz que é uma espécie de relatório do que vai acontecendo e do que acontece na obra da rua.
Foi uma espécie de diário quase.
Uma espécie de... Isso já seria o Cantinho dos Rapazes, por exemplo, as notas da quinzena. Porque diário, no sentido de reflexão cotidiana sobre a realidade, isso é quase todos eles são isso. Porque do viagens ao de como eu fui, que são literatura de viagem, e até atrevo-me a dizer, sou suspeito, mas o livro Viagens é alguma da melhor literatura de viagens que já li, foi naquele livro, precisamente. Portanto, relata as suas viagens por todo o país e até fora do país. Mas depois há dois ou três livros ou conjunto de volumes, que alguns têm vários volumes, que eu me atrevo a dizer como fundamentais. Eu até me atrevo a dizer outra coisa, desde já. Se alguém nunca leu nada de Pai Américo, atrevo que comece pelo Barredo. Atrevo-me a sugerir que comece pelo Barredo.
E porquê este livro em concreto?
Talvez porque a mim, e aqui permitam-me, digamos, a confissão, foi o livro que mais me marcou. Pelo relato denso, humanamente sentido, muito vivo, muito plástico, de uma realidade que nos é tão próxima do ponto de vista geográfico, principalmente para quem vive cá no Porto, estamos a falar objetivamente do que se passava naquele tempo nas ruas e nas ruelas e nos becos do Barredo, aqui na Ribeira, portanto uma zona da Ribeira do Porto perfeitamente identificável ainda hoje, obviamente também reconhecendo e sublinhando que não é só deste Barredo, ele depois alarga o conceito de Barredo, esta designação, para os Barredos de Coimbra e de Lisboa, ou seja, em sentido metafórico, mas creio que de todos eles, para quem nunca leu nada do Pai Américo, creio que é uma boa porta de abertura. Depois, do Pão dos Pobres à Doutrina, curiosamente, Doutrina, somos levados a pensar, que através do título, que se trata de livros de doutrinação cristã ou católica, ou seja o que for. Não. Mais uma vez, são reflexões do Padre Américo sobre questões concretas do dia-a-dia, onde, aqui e acolá, de facto,
entra a doutrina da
igreja ou onde certas questões da doutrina da igreja se encaixam. E, obviamente, ele aí aproveitando, digamos, a oportunidade, digamos, dá um bocadinho mais de espaço, uma reflexão mais teórica, se bem que nunca o quis ser. E ele, isso é muito claro. Portanto, não consigo responder objetivamente.
Qual é o melhor?
Qual o melhor? Isso depende também muito da sensibilidade e também do objetivo com que se...
Com que se quer ler as obras. Com uma literatura tão densa e com uma obra tão grande e tão vasta, de que forma é que a obra e o pensamento do Padre Américo influenciou o clero da altura? E o pensamento do clero?
Muito bem. Essa foi uma das principais, se não mesmo a principal resposta que eu tentei dar através de um estudo que desenvolvi.
Essa é a tese de doutoramento, não é?
Não. A minha tese de doutoramento vai num outro sentido, mas este foi um estudo prévio, digamos assim, chamamos-lhe assim, perdão, desenvolvido no Centro de História Religiosa, sob o financiamento da Fundação Carlos Gulbenkian, em que tentei efetivamente encontrar uma forma de medir, dentro do possível, qual teria sido
a influência
do Padre Américo no pensamento, ou pelo menos, sim, no clero do seu tempo. E, do ponto de vista de análise histórica rigorosa, que aqui temos que ser, aplicar um bocadinho a matemática nestas coisas, uma das hipóteses que aventei como de medição desta influência seria, e foi, analisar o número digamos, a localização, portanto, a dispersão geográfica do clero assinante do jornal O Gaiato, partindo do pressuposto que a assinatura do jornal O Gaiato, que era na altura desde sempre o grande meio de divulgação da obra da rua, dos seus princípios e do que nela acontecia, poderia ser identificado como uma forma de chegar, então, perceber, através do alastramento dos assinantes, perceber se então se esta mensagem estaria ou não a chegar. Obviamente que poderia aqui ser, e deveria, é um estudo que deverá agora ser aprofundado com outro tipo de dados, com outro tipo de elementos que ainda não foi, obviamente, possível avançar. Mas, e por aí posso dizer-lhe que fiquei, até certo ponto, surpreendido pela negativa. Ou seja,
era pouco difundido?
Não, eu estava a contar, confesso, estava a contar encontrar mais assinantes nominalmente assumidos, de membros do clero, deste jornal. No entanto, eu próprio tenho que fazer, e faço essa ressalva na investigação que desenvolvi, é que nem sempre a assinatura era feita em nome nominal da pessoa, muitas das vezes a assinatura era em nome institucional, ou seja, da paróquia ou da comunidade.
E depois o jornal era difundido por várias pessoas.
Exatamente. E depois tem essa vertente, ou seja, há comunidades, sabemos perfeitamente que há comunidades onde residiam muito mais do que um padre e só temos um nome. Portanto, aqui há que fazer a própria crítica, digamos, dos dados levantados e encontrados. De qualquer forma, o que me parece evidente, e isso dizem-nos os dados e diz-nos também aquela que é a memória coletiva, é que não haveria certamente padre em Portugal
que não
inteiro,
conhecesse a obra,
pelo menos não tivesse ouvido nunca falar, porque foi um homem que, para o bem, mas também de certa forma para o mal, atrevo-me a dizer, ou seja, no sentido de alguma crítica que lhe foi dirigida entre os seus pares, foi de facto um homem que
foi marcante, não é?
Foi muito marcante e de certeza quase absoluta, atrevo-me a dizer, que dificilmente encontraríamos um padre seu contemporâneo que não tivesse ouvido falar dele.
Existem atualmente 8 casas do Gaiato, ou seja, 5 em Portugal, 2 em Angola e 1 em Moçambique, de resto países onde este programa também está a ser ouvido. Ainda encontramos muito da marca e do traço do Padre Américo nestas casas? Ou já estão um bocadinho desvirtuadas, já não são aquilo para que eram no passado?
Bem, essa é uma análise que eu confesso que não me é muito fácil fazer, até porque não tenho conhecimento direto
de todas
as casas. Sei, conheço minimamente as casas aqui de Passo Sousa, de Beira, em Paredes, e estive 2 vezes, 3 vezes, se não me engano, em Miranda do Corvo. Portanto, a primeira, exatamente, a casa avó, como ela carinhosamente lhe é chamada. Portanto, não consigo dizer-lhe, com a objetividade necessária que a resposta merece, se efetivamente a marca de Padre Américo continua ou não muito viva. Estou em crer que sim, obviamente, não é? Por causa, e vejo, digámo-lo assim deste modo, quanto mais não seja pelo facto de, envolvidos todos estes anos, as casas ainda continuarem a estar em funcionamento, por ainda haver, apesar de com um muito menor número, é evidente, padres da rua, portanto, padres diocesanos que se colocam este desafio e aceitam viver à moda, digamos, ou de acordo com os princípios que Pai Américo defendeu e propôs, e obviamente estou em crer que efetivamente não se pode exigir que uma obra deste tipo, porque ao contrário de outras criações de outros padres ou não, ou religiosos, não estamos diante de um instituto secular, não estamos diante de um instituto religioso, não estamos diante de uma congregação, estamos a falar de um grupo de padres que sempre se assumem como diocesanos, sempre obedientes ao seu bispo diocesano e como tal a sua marca, digamos assim, única, praticamente única, é esta, é de entregarem todo o seu ministério à luta e à defesa e à valorização das crianças.
Da admiração do Padre Américo, não é?
Exatamente. E nesse sentido, é de crer que sim, ou seja, de outra forma a obra já teria acabado, não tenho grandes dúvidas disso. Portanto, algum resquício daquela que foi a inspiração inicial, obviamente que haverá. Agora, também devo dizer que não será certamente fácil, não é, de todo, tendo em continuar este legado e preservar este legado de uma forma correta, de uma forma, digamos, que dê resposta, por um lado, às enormes e profundíssimas inspirações que o Pai Américo nos deixou e, ao mesmo tempo, aos desafios que a realidade, que convenhamos, já passaram 70 anos desde a fundação da primeira casa e, nos últimos 70 anos, o Portugal...
O mundo mudou e Portugal também.
Claro. Portanto, não podemos querer medir nem o Pai Américo, nem as suas inspirações em 2017, à luz de 2017 em 1940. Portanto, temos que ter esse cuidado
e perceber a evolução natural das,
das coisas e perceber, como eu defendo, que mais do que importante, parece-me que isto se aplica ao Pai América, qualquer autor da nossa história eclesial ou não, mais importante do que aquilo que ele deixou escrito num determinado momento sobre um determinado problema, é a inspiração que ele teve para escrever aquilo que escreveu. Creio que passa por aqui a verdadeira imitação, no bom sentido. Ou seja, de sermos capazes de, diante dos problemas que hoje temos que nos enfrentar, e a obra, objetivamente, enfrenta muitos e de diversa ordem, mais do que literalmente seguir aquilo que o Pai Américo escreveu, deixou escrito, ou deixou como indicação em qualquer um dos seus escritos, mais importante me parece termos a capacidade de analisar o problema concreto com o seu olhar e dar a resposta hoje...
À luz atual dos acontecimentos, luz, não é?
Exatamente, tentando fazer aquilo que hoje ele faria se estivesse na nossa pele.
Luís, nós estamos no final da nossa conversa, no entanto, eu gostava de lhe colocar uma última questão. O Padre Américo morreu em 1956 num acidente de viação. Eu penso que está em curso um processo de declaração da sua santidade, mas ainda uma fase muito inicial. Sabem que fase é que está este processo?
Bem, inicial não sei se diria, já estamos na fase, digamos, final, portanto, já foi entregue toda a documentação em Roma, na coronação para a causa dos santos, portanto a parte de Ossano, o processo de Ossano está fechado, está concluído, falta efetivamente que seja dado a conhecer ao Papa e a quem tem de direito e autoridade para decidir, para avançar ou não com a declaração da canonização, que efetivamente lhe chegue objetivamente às mãos, e eu estou convencido, não sou eu só a dizê-lo, que se o Papa Francisco, se fosse dado a conhecer ao Papa Francisco meia dúzia de linhas, se me permite, de algumas passagens do pensamento e da obra do Pai Américo, o Papa Francisco certamente o canonizaria no dia seguinte. Ou seja, a proximidade intelectual, de perspectiva entre os dois é tão forte, é tão grande, que lendo-os um com o olhar do outro, eu estou convencidíssimo, sou daqueles que efetivamente também, de quem se diz que não precisam, digamos, que seja considerado santo, porque efetivamente já está canonizado no nosso coração. Eu incluo-me nesse grupo, é verdade, de certa forma, mas também reconheço que, aliás, reconheço e até afirmo claramente, não é um favor que lhe fazemos ao Padre Américo, é um favor que fazemos a nós mesmos, é um favor que fazemos à nossa memória e à nossa identidade enquanto portugueses, enquanto portuenses, enquanto membros de uma igreja que, com maior e menor, mas muitas vezes com maior dificuldade, com as maiores dificuldades, foi capaz ao longo dos tempos de lutar contra as adversidades, não se deixar de vencer pelas limitações que a realidade lhe impunha, porque esse é o seu maior testemunho, um homem que nunca se deixou vencer por nada nem por ninguém, levou o Evangelho, é quase uma vivência literal, no bom sentido da palavra, daquilo que é a mensagem de Jesus Cristo, diante dos pobres, mas em tucura, em sentido mais aberto, e estou convencidíssimo que, se de facto o Papa Francisco lhe fosse, se alguém deixasse o Pão dos Pobres, ou se alguém deixasse o barredo em cima da mesinha cabeceira do Papa Francisco e ele desse por si a folhear e lhe dissessem que aquele homem é um portuense, é um português e que está o seu processo em andamento, não tenho grandes dúvidas que ele será canonizado.
Portanto,
muito rapidamente.
Acredito que será para breve, então.
Esperemos que sim. Estas coisas demoram o seu tempo, têm os seus trâmites. É certo que outros processos estão também em andamento na Diocese do Porto. Estamos muito felizes, como é evidente, porque temos, se não estou equivocado, 5 processos de canonização em curso neste momento na Diocese do Porto, e o Padre Américo é um deles, e obviamente que...
Mais cedo ou mais tarde, provavelmente chegará
Esperemos que sim.
Não é?
Seria uma excelente notícia, agora que celebram 130 anos do seu nascimento, seria de facto um excelente presente, não a ele, mas a nós que cá estamos e a nós que continuamos a lê-lo, a relê-lo, a admirá-lo e a tentar, na medida das nossas possibilidades e capacidades, a tornar viva a sua inspiração.
Luís Leal, muito obrigado por ter estado aqui nos Lusofonias e por ter falado sobre a obra e a vida do Padre Américo. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Que não tira os olhos dela. Vai...
em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Na sexta-feira, dia 3, o grupo musical Cabo Verde Show comemora 40 anos de carreira na discoteca Beleza, em Lisboa. A banda, que foi uma das mais marcantes do arquipélago na década de 80 e 90, vai atuar a partir das 11 da noite. No próximo sábado, dia 4, vai realizar-se o Fórum Ecuménico Jovem no Auditório Vita e no Seminário Menor de Braga, a partir das 10h30 da manhã. Este ano vão estar em destaque os 500 anos da Reforma Protestante, num dia que vai contar com cerimónias conjuntas, conferências e workshops, com a participação de representantes da Igreja Católica, Romana, Lusitana, Metodista e Presbiteriana. Já sabe que pode encontrar toda a informação sobre estas iniciativas no Facebook do Lusofonias. Procure-nos por lá. Chegamos assim ao final de mais um Lusofonias, hoje dedicado à pessoa do Padre Américo, fundador da Casa do Gaiato. O Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Essas conversas, isso é banal, por serem tão perversas, fazem-me mal. Falem agora, eu estou por fora e até já. Não sei como há de deixem lá, que eu já estou fora. Conversas de café, não quero ter. Falar de outros não é só mal dizer. Falem agora, eu estou por fora e até já. Não se incomodem, deixem lá, que eu já estou fora. Quem descreveu, quem mente essas coisinhas nas costas de outra gente? Eu vejo as minhas. Falem agora, eu estou por fora e até já. Não se incomodem, deixem lá, que eu já estou fora. Um caso mal contado e outros que tais. Desligo o passo ao lado, leio os jornais. Falem agora, eu estou por fora e até já. Não se incomodem, deixem lá, que eu já estou fora. Falem agora. Eu já estou fora. Falem agora. Eu estou por fora e até já. Não se incomodem, deixem lá, que eu já estou fora. Já. Não se incomodem, deixem lá. Eu já estou fora. Eu já estou fora.